Abrindo a edição desta quinta-feira, bom, estamos em janeiro de 2026, naturalmente, muitas pessoas viajando, claro, mas quem não está viajando já está pensando no orçamento, nas finanças, no dinheiro. Afinal de contas, início de ano é sempre aquele momento oportuno também para já organizarmos as coisas e fazermos os planejamentos, até porque ano novo, naturalmente também as pessoas estabelecem metas e objetivos, querem coisas novas, querem progredir e alcançar novos objetivos. E como fazer isso de forma correta, adequada, respeitando aí as limitações orçamentárias? Afinal de contas, tem IPTU, IPVA, material escolar das crianças. Vamos falar sobre isso então? Recebemos aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN Cascavel o Márcio Araújo, mestrando em Educação Financeira, que gentilmente aceitou o nosso convite e é quem vai nos guiar por esta temática de finanças e orçamento. Márcio, bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação retornar a essa casa que eu gosto tanto de estar visitando e conversando com a audiência da CBN.
Isso. Bom, vamos começar primeiro, já falando das finanças e orçamento, de alguns erros mais comuns nesse começo do ano. Às vezes, a pessoa até tem a boa intenção de organizar ali o orçamento dela, mas acaba tomando algumas decisões equivocadas. Às vezes, tudo ali muito no limite, não faz as contas adequadas. Quais são os principais erros que você, na sua experiência, na sua trajetória, tem observado no orçamento das pessoas nesse começo de ano?
Olha, eu acredito que o principal erro que as pessoas cometem é empobrecer tentando parecer rico. É tentar levar a vida de Instagram, levar a vida de redes sociais, e isso leva ela a ter uma dificuldade financeira. Porque ela passa a extrapolar o seu orçamento para querer agradar a sociedade e, às vezes, desagradar a sua família. Então, acho que o principal erro que as pessoas cometem é esse. É a questão de se empobrecer querendo parecer rico. Então, nós temos que adequar o nosso orçamento, o nosso padrão de vida. Muitas pessoas hoje têm as dificuldades financeiras por querer viver um padrão de vida não condizente com seus ganhos. Então, o principal risco hoje da quantidade de brasileiros, a gente fala de quase 45 milhões de CPFs no Serasa, um grande número das famílias endividadas, é tentar viver padrão fora da sua realidade.
E me parece, Márcio, que a maioria dessas pessoas que têm esse comportamento de viver fora da sua realidade financeira são as mesmas que, em grande maioria, se queixam de que o dinheiro é curto, se queixam que nunca tem dinheiro, mas às vezes não é nem tanto orçamento ser curto, mas é um comportamento, um hábito que leva a essa escassez.
É, perfeito. E a gente sabe que todo hábito, você pode ter hábitos positivos ou hábitos negativos. Hábitos que podem levar você a prosperar financeiramente e hábitos que podem destruir a sua saúde financeira. Então o que acontece? Muitas pessoas se colocam nisso para agradar uma terceira pessoa, uma segunda pessoa. Então ela se coloca numa situação de gastos desnecessários, de querer, toda semana eu vou fazer um churrasco e chamar meus amigos. Só que quantas vezes seus amigos convidaram você para ir na casa deles? Então tem pessoas que querem agradar todo mundo e às vezes ela se destrói financeiramente. Esses hábitos que a gente tem que cuidar. E quando a gente fala em educação financeira, Marcelo, é bem interessante que pequenos hábitos, que a gente pode falar como vícios, o quanto isso vai consumindo, somando. Eu até gosto muito de uma frase, que é aquela frase que é a seguinte, né? Nossa, eu não sabia que de 30 em 30 dava 1.000. Porque as pessoas vão gastando aqui, um pouquinho ali, é um hábito daqui, é um hábito dali, mas quando vê, deu 1.000, 1.500, 1.200, 3.000, 5.000, e aí comprou tudo no cartão. Fatura vem. E aí o cartão de crédito, que é a maior taxa de juros do Brasil, vai comendo as pernas de muitos brasileiros aí. Mas o que levou, às vezes, nessa situação do cartão de crédito? Essa questão de comprinha pequena. Ah, é R$1.000, mas eu compro em 12 vezes, parcelinha pequena. Só que quantas coisas de R$1.000 que você comprou? Então, né, daí eu reforço a frase. De 30 em 30, nossa, chegou a 1.000. Porque esses pequenos valores somados chegam a um montante representativo. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. E quando você passa o cartão de crédito, você tem que lembrar. Dá a falsa sensação que já está pago. Nossa, paguei. Olha que tranquilo. Mas você não pagou. O banco pagou para você, agora você vai ter que suprir esse caixa do banco. E se você não suprir, tá aí. Você cai numa dívida de 400% ao ano. A maior dívida que nós temos, que a gente tem registrada pelo Banco Central, é a dívida do cartão de crédito, que bate aí tranquilamente todos os anos aí mais de 400% ao ano.
No decorrer da nossa conversa, nós vamos percorrer aí alguns gargalos dentro das finanças, dentro das economias do brasileiro. Mas antes ainda, Márcio, já que estamos falando sobre organização orçamentária, de finanças e de recursos financeiros, eu acho que a grande maioria que as pessoas têm, quando elas vão montar ali o planejamento delas, é que elas não sabem nem por onde começar. Ah, eu ganho X. Ok, eu sei esse valor, mas e agora? Como que eu organizo o orçamento da casa? Ah, eu sou uma pessoa sozinha, eu tenho família, esposa, filhos. Explique para nós qual é o primeiro passo que uma pessoa tem que fazer para organizar as finanças dela.
Marcelo, ótima pergunta, e você já tocou num assunto que é importantíssimo. A maioria das pessoas, elas não sabem o quanto elas ganham realmente. Elas não sabem. Por exemplo, o Marcelo é registrado aqui na rádio e ganha, está na carteira de trabalho dele como CLT, vou imaginar que você é CLT, Marcelo. Está lá registrado que o Marcelo ganha R$5.000. Mas vem cá, por mais que o governo agora tirou, né, ou isentou o imposto de renda dos brasileiros que ganham até R$5.000, ainda tem INSS, ainda tem FGTS, tem esses dois descontos que são pesados. Então, quanto que cai líquido na conta do Marcelo? Só que o Marcelo colocou na cabeça que ganha 5 mil. E se o Marcelo crava o gasto de 5 mil, ele já tem ali um déficit todos os meses. Porque ele imagina que ganha 5 mil, está gastando 5, mas líquido na conta está caindo quanto? 4.300. Então ele já tem um gap de 700. Esse 700, como que ele vai suprir? Ou é no cheque especial da conta, da instituição financeira que ele tem conta, ou essa conta que é ilusória, que você vai comprando no cartão de crédito. Então aí já tem um problema sério. Então o primeiro passo qual é? Realmente você ter certeza de quanto você ganha. A partir desse momento, porque todo orçamento é o quê? O que entra menos o que sai. Então a partir desse momento, agora nós vamos ter que fazer uma análise para onde está indo o nosso dinheiro. Onde nós estamos gastando dentro de casa os nossos recursos. E o interessante quando a gente fala assim, olha, faça um diagnóstico financeiro. Porque através desse diagnóstico, se você anotar onde está indo o seu dinheiro todos os meses, é que você consegue enxergar aqueles pequenos gastos. Marcelo, a gente fala assim, nós estamos em janeiro. E em janeiro agora tem uma moda agora que as pessoas bebem o ano todo, e aí bebem, exageram no final do ano, aí fazem um detox, né? Não bebem álcool em janeiro. Nós também devemos fazer o nosso detox financeiro. Nós temos que analisar todas as nossas dívidas. Pegue, analise, anote para onde está indo seu dinheiro. Pegue a fatura do seu cartão de crédito. Quantas pessoas que estão nos ouvindo que têm 10 assinaturas de streamings? Será que você usa todos esses streamings? Agora somado. Ah, mas é R$60, é R$70 por mês, é R$35. Mas soma isso. Soma isso. O quanto que você está pagando de streamings? Será que tem necessidade hoje de ter vários streamings ou ter um só bom? Escolhe um e tenha ele. Hoje tem pessoas que ainda têm TV a cabo, mas elas hoje assistem muito mais redes sociais, estão utilizando muito mais o YouTube, por exemplo, do que canais abertos. É o exemplo aqui da audiência que a CBN tem nas plataformas. Então, olha só como é importante. E pessoas ainda pagando canal TV a cabo. Será que não é hora da gente pegar e fazer esse detox? Será que, por exemplo, a escola do meu filho, que está sendo reajustado em 15%, muito mais do que a inflação. Será que... E o meu salário não reajustou 15%. Será que eu tenho que manter meu filho naquela escola? Eu posso buscar uma escola com a mesma qualidade, mas com a mensalidade menor, com aumentos não tão agressivos todos os anos. Então, isso que é importante para que nós possamos organizar a nossa vida financeira. Entender o quanto que eu ganho, mas principalmente também entender para onde está indo o meu dinheiro. Então fazer esse detox, né, o diagnóstico financeiro, e aí fazer esse detox, eliminar tudo, todo esse dinheiro que você está gastando de forma desnecessária, começa a dar uma qualidade de vida maior para você. Porque começa a sobrar dinheiro, né, você consegue ter um excedente financeiro que você começa a olhar daí para a formação de uma poupança, de uma formação depois dessa poupança, uma formação de uma reserva de oportunidade e depois para uma reserva de futuro para garantir sua aposentadoria.
Márcio, que apontamentos que você faria numa situação, por exemplo, familiar? Temos aí o marido e a esposa. Ambos trabalham, ou seja, ambos possuem rendas que compõem ali a renda familiar. Como organizar quando há mais de uma fonte de renda, ou seja, mais de uma pessoa ali dentro desse núcleo familiar? E principalmente se há, por exemplo, diferenças salariais. De repente a esposa ganha ali mais que o marido, ela tem mais renda que o marido, ou vice-versa. Como fazer essa distribuição para que seja justa, ou seja, que os compromissos sejam honrados, mas que ao mesmo tempo haja essa liberdade de se fazer ali um fundo de reserva, um fundo emergencial, pensar também individualmente, porque não é só a família, muitas vezes é necessário, importante que você também guarde recursos para si, para a realização de metas, objetivos, enfim.
Perfeito. Quando nós falamos sobre orçamento familiar, nós temos que entender o seguinte, é um núcleo familiar, então todo mundo que tem renda, nós temos que ser transparentes uns com os outros e trazer todo esse dinheiro para a mesa. Vou imaginar o orçamento familiar, né, o núcleo familiar como se fosse um CNPJ, então todo o pai ganha, a mãe ganha, independente se tem a discrepância do homem ganhar mais ou da mulher ganhar mais. Hoje muitas mulheres ganham mais do que seus maridos. Só que a maior falha das famílias é o quê? Não conversar, não ter o diálogo financeiro. O marido não sabe quanto a mulher ganha e a mulher não sabe quanto que o marido ganha. A mulher não sabe onde que o marido gasta dinheiro e o marido da mesma forma. Então o que acontece? Transparência. Então a gente até brinca, né, da fidelidade financeira ou da infidelidade financeira, que é esconder do outro quanto que ganha, esconder do outro quanto que gasta. Então isso é muito importante. Quando nós falamos dessa questão do orçamento familiar, as famílias podem prosperar, acelerar a prosperidade, ou ela pode ficar travada. Porque aquela briga, imagina um ambiente familiar que só dinheiro é só motivo de briga, porque ninguém quer pagar a conta, é só reclamação, que está gastando muito nisso, gastando muito naquilo. Ou outro cenário é o quê? Aquela família que prospera junto. Que joga tudo na mesa, tudo na mesma cesta, fala assim, ó 20% é para minhas coisas, então, mulher, 20% do seu salário é seu, 20% é meu para que eu faça o que eu bem entender com o meu dinheiro. Agora, o restante é da nossa família. É para a criação dos nossos filhos, é para a formação, é de uma reserva para nós dois, para aposentadoria. Enfim, então, quando tem esse diálogo financeiro, as famílias começam a prosperar. Agora, o que reina na maioria das famílias é o contrário, Marcelo. Essa infidelidade financeira. É o homem não sabendo quanto que a mulher gasta, é a mulher não sabendo quanto que o marido gasta, se tem dívida, se não tem. É interessante que ao longo da minha carreira em instituições financeiras, falecia, por exemplo, uma pessoa, aí a família. Porque a herança, a gente pensa que herança é só... deixou dinheiro, deixou barras em ouro, deixou um grande volume aplicado. Não, mas as dívidas também entram na herança. E quantas pessoas que ficaram surpreendidas ao descobrir que, por exemplo, o pai morreu, o marido morreu e tinha dívidas altíssimas na instituição financeira. Então essa questão da transparência, né, o diálogo sincero entre os entes da família, leva essa família a prosperar. Agora, quando fica tudo no ocultismo, tudo oculto, que ninguém sabe da vida financeira um do outro, essa família tem a tendência a passar por dificuldades seríssimas.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com Márcio Araújo, mestrando em Educação Financeira, sobre organização das finanças para este início de ano aqui na CBN Cascavel. Márcio, falamos no início da entrevista como fazer a organização financeira e você bem nos orientou. Agora vamos para um outro tipo de organização, que talvez seja a realidade de muitas pessoas, não só as que estamos acompanhando, mas Brasil afora, que é a questão da inadimplência, das dívidas, e quantas pessoas se sentem realmente constrangidas, perdem o sono, nem dormem mais por causa de dívidas. Claro que existem as pessoas que têm uma, duas dívidas, está sob controle ali, ou pelo menos é algo que é possível de ser pago, mas também a gente sabe da realidade de pessoas que nem sabem quantas dívidas têm, de tantas e tantas que estão ali na inadimplência. Como que a pessoa ela vai organizar esse pagamento de dívidas? Ela sempre começa pela dívida maior em termos de números, ela começa pela maior em termos de juros, começa pelas dívidas bancárias, as não bancárias. Que caminho que você daria para essas pessoas?
Ótima pergunta, Marcelo. Marcelo, nós temos que atacar as dívidas mais caras, com os juros maiores. Porque uma dívida, por exemplo, pode ser de 1.000, mas se for 400% ao ano, em 3 anos esses 1.000 se transformaram em quanto? Está em 25, 50, 70 mil reais. 1.000 reais. E às vezes você tem uma dívida de uma casa, por exemplo, de um imóvel que você financiou de 300 mil, mas só que é 8% ao ano. Então você não vai atacar o financiamento imobiliário, que a taxa é menor. Você tem que atacar essa dívida mais cara, que é uma erva daninha que, se você não cuidar, ela vira uma praga que tu vai tomar toda a sua vida. Igual você comentou, a qualidade de vida pessoal. Principalmente porque as pessoas, quando estão devendo, elas perdem o sono. E se perde o sono, não tem produtividade. Se tem produtividade, aí tem o risco de ser mandado embora, porque não produz e não emprego. Então vai gerando várias consequências. E quando a gente fala dessa organização, ataque é mais cara. E tem escolhas inteligentes. Vamos imaginar o seguinte, nós estamos agora no início do ano, esses gastos que a gente tem, é escola, como a gente já comentou, é IPTU, é IPVA. Vamos imaginar o seguinte, o governo do estado, hoje o Paraná tem um dos menores IPVAs, caiu para 1,9%, né? Olhando para outros estados que atuam com 6%, 4%, 1,9% é uma taxa interessante, um imposto menor para o nosso paranaense. E também em contrapartida, olha só que interessante, o governo está dando um desconto, se você pagar à vista o seu IPVA, de 6%. 6% ao ano é quase equivalente à poupança. Então se você tem um dinheiro na caderneta de poupança que rende 6% ao ano, é mais inteligente você resgatar essa poupança e ganhar 6% pagando IPVA à vista. Concorda comigo? Uma coisa que você vai ganhar 6% ao ano, você pode ganhar já no ato, pagando de desconto do seu IPVA. Então, essas escolhas vão fazer a diferença. E concorda comigo que se eu já paguei o IPVA e ainda tive um desconto de 6%, começa a dar um fôlego no meu orçamento? E aí, a partir desse orçamento, que eu vou diminuindo esses impactos, eu começo daí a sobrar um valor maior, até para umas dívidas que não seja tão cara, mas que às vezes me incomoda ter aquelas parcelas. Então esse valor que sobrou no meu orçamento, metade dele que eu posso fazer? Ir abatendo, diluindo, porque quando você paga uma parcela adiantada dos juros, vai diminuindo a quantidade de prazo ou a taxa de juros, você vai eliminando esses juros mais agressivos. E com isso, você elimina aquela parcela do crédito, e a partir do momento que você eliminou aquela parcela do crédito, o que você faz? Faz outro crédito? Não! Você mantém um compromisso, mas agora o compromisso não é com o banco, não é com a cooperativa. O compromisso é com você, com o seu CPF, com o seu futuro. Esse mesmo valor que você pagava de parcela nesse crédito, que você está viciado há muito tempo, agora você se paga. Então você vai pegar esse valor e começa a depositar, aplicar esse recurso todos os meses. E com isso você começa a criar um modelo de prosperidade financeira. E a gente sempre fala o seguinte: Márcio, eu não consigo aplicar, eu não consigo porque o dinheiro não sobra. Márcio, eu faço tudo, mas o dinheiro não sobra, todo mês não sobra, não sobra, não sobra. Aí que está o segredo, Marcelo. Porque se você esperar o dinheiro sobrar, ele nunca sobrará. Sempre irá aparecer, ainda mais hoje com redes sociais, é Shopee, é Shein, essas coisas que ficam toda hora. Você fala alguma coisa que perde o celular, daqui a pouco aquele produto que a gente comentou perde o celular, o algoritmo já pegou e já deu a pesquisa pronta para você, levando você a consumir. Então o que você tem que fazer para parar esse ímpeto de consumo? Pague-se primeiro. E aqui é uma dica de livro que eu gosto sempre que eu tenho oportunidade, é O Homem Mais Rico da Babilônia, que o autor ele fala isso, ele diz isso, o principal credor que qualquer pessoa tem que ter é você mesmo, por isso pague-se primeiro, de tudo que você faz. Sou produtor rural aqui na nossa região, o agronegócio, agora a pessoa está colhendo soja, Márcio, eu colhi 10 mil sacas de soja, o que você faz? Cara, venda 2 mil sacas e aplica já. E aí especule com o restante, paga a conta com o restante, mas já aplica. Ah, o pessoal que tem gado, vendi 10 cabeças de gado. Pega uma cabeça de gado dessa que você vendeu e já aplica. Ah, Márcio, eu sou diarista. Trabalho por dia e tal. Recebeu diariamente um percentual que você recebeu, já aplica. Não espera sobrar, porque se você esperar sobrar, nunca sobrará. Sempre aparecerá algo para você gastar. Então vai muito dessa questão desse treinamento e a gente tentar mudar esse modelo mental e tentar se controlar. Porque hoje nós temos aí as redes sociais com ímpeto gigantesco, marketing agressivo, fazendo todos os brasileiros consumir e demais.
Isso, e só para finalizar, porque infelizmente não temos mais tempo, além de reorganizar os gastos, também pensar numa renda extra, né?
Perfeito. Porque o segredo também não é só... Márcio, eu já fiz tudo na minha vida e eu não consigo mais cortar gastos, não consigo cortar. Então, a outra alternativa qual que é? Ganhar mais. E a internet é uma mina de dinheiro para quem sabe utilizar a internet.
Isso mesmo. Bom, Márcio, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação, nos orientando aqui sobre organização de finanças e orçamento para esse início de ano. Obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Marcelo, e um abraço a todos os ouvintes da CBN.